Moacir, qual é o desenho que você faz do cenário? A gente tem aí como pré-candidatos Edgar Bueno, do Solidariedade no momento, tem o Márcio Pacheco do Republicanos, Gugu Bueno do PSD, Renato Silva do Republicanos, alguns já colocam o Valdinei da Silva também como pré-candidato, que recentemente assumiu a presidência do PP. Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia aos amigos da CBN, prazer sempre estar aqui nessa grande rádio, Cascavel, região oeste do Paraná e no Paraná todo, né? Estamos aí para conversarmos sobre política, eleições de 2024, especialmente sobre Cascavel.
É cedo ainda para falar, as eleições acontecem em 2024, em outubro, 6 meses antes, são as definições, é isso?
Isso.
As definições com as convenções. Esse cenário que a gente tem acompanhado com pesquisas que têm sido feitas, vai mudar muita coisa ou não muda ou é por aí mesmo?
Ah, eu acredito que vai mudar bastante, né? Essas pesquisas são, na minha opinião, são bastante cedo. A gente tem que entender qual que foi a fórmula que foi feita essas pesquisas, porque a pesquisa, ela é científica, ela precisa de vários dados, como sexo, idade, renda, até o horário de entrevistar a pessoa altera. Se eu for entrevistar um cidadão que está desempregado 4 horas da tarde, ele está triste com a situação que está passando e ele vai dar uma resposta. Se você entrevistar o trabalhador que está chegando aí próximo ao meio-dia, a resposta certamente será outra. Então, nesse momento, essas pesquisas aí, e está tendo assim, uma diferença muito grande de uma pesquisa para outra, né? Quando começa a eleição, aí a pesquisa ela tem que ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral e aí ninguém quer cometer erro, né? Então essas primeiras pesquisas aí que a gente tem visto, elas não são nem registradas nos tribunais aí, são feitas aí para os partidos, para consumo interno, muitas vezes acabam vazando e nem sempre essas pesquisas devem ser levadas a sério.
Então, para o ouvinte entender, tem pesquisa que aparece o Renato Silva na frente, tem pesquisa que aparece o Edgar Bueno na frente, outra o Márcio Pacheco na frente. Os demais não têm aparecido na frente, não, né?
É esses três que têm aparecido.
O Valdinei da Silva, Valdinei Silva, empresário, que recentemente entrou no PP, inclusive esteve aqui nos estúdios da CBN, conversou conosco, disse que é necessário estar cada vez mais envolvido na política, mas a princípio não está pensando em candidatura, mas em fazer parte de um grupo, em ajudar de uma forma mais próxima, enfim. Você vê no Valdinei a possibilidade de uma construção e ele ser um candidato a prefeito?
Até seria possível, né? Agora, sim, o Valdinei tem muitas tarefas diárias, né? Ele tem muitas empresas, a política toma muito tempo. A gente não sabe se ele teria tempo para participar da política. Então, esse é um grande problema que o Valdinei tem. Agora é uma pessoa respeitada na cidade. É um bom empresário. Hoje é o presidente do Cascavel, tem feito um trabalho espetacular aí em frente ao Cascavel e seria um bom nome também para disputar a eleição em 2024 para o município de Cascavel. Agora isso vai depender muito dele, da família dele, dos amigos. É um bom nome, é importante que ele esteja num grupo, eu espero que ele esteja no grupo do prefeito Paranhos, do qual nós fizemos parte, que ele venha acrescentar muito, pode até ser o nome, por que não? É uma pessoa, como eu disse, respeitada na cidade de Cascavel. Agora tem muitas coisas que deverão acontecer até lá, né? Questão familiar, questão das empresas, tudo isso tem que ser ponderado, né?
E o Gugu Bueno, do PSD, partido do governador Ratinho Júnior, ele não está fora da briga?
Não, o Gugu é um excelente nome também, só que assim, no meu entendimento, isso é questão particular minha. Eu acho que o Gugu deveria continuar como deputado, porque ele está fazendo um excelente trabalho, participa da liderança do governo, isso é importante para a cidade, até na questão de verbas e tal. Tem uma relação muito próxima com o governador, então para nós seria uma perda muito grande. É evidente, esse seria o prefeito de Cascavel, mas quem vai assumir no lugar do Gugu? Quem sabe não é um deputado aqui da região, e a gente acaba perdendo. Mesma situação ocorre com o Márcio Pacheco. Está fazendo um bom trabalho aí, tem trazido muita verba, tem conversado muito com o prefeito Paranhos, mas ele deixar de ser deputado, certamente nós vamos ter um deputado de outra região e Cascavel perde com isso. Então, eu entendo que seria importante que nós mantivéssemos esses deputados lá. Eu tenho um sonho que a gente altere a legislação e que as eleições ocorram conjuntamente para deputado, prefeito, para que não haja essa situação que o cidadão se elege como deputado, faz várias promessas e depois vem disputar a prefeitura. Não é só em Cascavel, é no Brasil todo. E isso, o país tem prejuízo com isso. Então, eu acredito que algum dia o Congresso vai alterar isso, que as eleições vão ser conjuntas. E isso seria muito bom, até na questão econômica para o país. O Brasil gastaria muito menos com uma eleição única para todos os cargos.
E na sua opinião, na sua análise, Márcio Pacheco?
Ele precisa resolver a questão dele com o republicano, né? Eu acho muito difícil, porque o que eu estou sabendo é que o republicanos, a nível nacional, onde tem o vice, é o candidato natural. Isso foi dito já até pelo presidente nacional do partido, que é onde tem o vice-prefeito, ele será o candidato natural. Isso parece que já está definido lá em Brasília, na Executiva Nacional do Republicanos. É a informação que eu tenho.
E muita coisa vem de cima para baixo, é isso? Não tem jeito?
Na eleição de prefeito, sim. Os partidos decidem, existem os acordos das grandes capitais que influenciam em cidades do interior. Geralmente acontece isso. Na eleição municipal, a gente tem visto muito isso. Se acerta lá em Curitiba, no caso do Paraná, e aí isso reflete nas cidades do interior, apesar de Cascavel ser uma grande cidade, mas sempre tem um resultado aqui na cidade.
Seria então o candidato, não sendo o Márcio, naturalmente o Renato Silva, do Republicanos, que inclusive já teve um aceno do prefeito Paranhos.
Isso, com o apoio do prefeito Paranhos, no meu entendimento, o Renato se torna um candidato viável e terá muita força com toda a equipe do prefeito Paranhos. Na Câmara de Vereadores, hoje o grupo do Paranhos tem aí pelo menos 14 vereadores e muitos deles apoiariam uma candidatura do Renato Silva. Então já sai muito forte, já sai uma candidatura com chances reais de vencer a eleição. É evidente que eleição se ganha trabalhando no dia a dia, conquistando o voto do eleitor, mas seria um grupo muito forte.
O Podemos está forte, né, no papel. A gente vê aí o prefeito, Paranhos, que está no Podemos, pelas circunstâncias da incorporação. São seis, me parece, vereadores. O presidente Alessio Spindola é pré-candidato a prefeito.
Isso.
Existe espaço para o Alessio ser o candidato a prefeito?
Olha, existe. Vai depender aí na frente das articulações, dos acordos dos partidos, né? Porque vai haver alteração agora na janela. Muitos partidos vão perder vereadores, a gente já está sabendo isso. Tem vereador que vai mudar, vai migrar para outro partido. Então, a partir de março, quando é o período de mudança, a gente vai conseguir fazer uma análise melhor de como é que vão ficar os partidos. Eu acredito que o Podemos, porque está muito grande, com uma quantidade muito grande de vereadores, e cada um busca sua reeleição. Eu acredito que alguns deles possam deixar o Podemos. Para buscar uma outra legenda com mais possibilidade de eleição. É o que eu imagino que possa acontecer a partir de março do ano que vem.
O Alessio deixaria uma das principais lideranças do Podemos em Cascavel hoje?
É possível. Ele possa, de repente, buscar aí um espaço num outro partido, se ele não tiver espaço no Podemos, para buscar, quem sabe, uma candidatura a vice-prefeito, a prefeito, mas é possível que ele possa até mudar de partido.
E se ele fosse candidato a vice, ele seria do Gugu ou do Renato Silva?
Exatamente.
Não de outro.
Eu acho um pouco improvável, porque ele é do grupo do Paranhos, né? Ele teria que ficar junto, como o Gugu também é do grupo do Paranhos. O Alessio ficaria junto aí nesse grupo, né? Não tem por que mudar, né? Poderia ser o vice do Renato. Aliás, ficaria uma chapa muito boa, né? O presidente da Câmara, o vice-prefeito, eu acho que... E aí possibilita o segmento desse trabalho extraordinário que o Paranhos tem desenvolvido nos dois mandatos. Claro, com a ajuda da Câmara, se não fosse com a ajuda da Câmara, do presidente da Câmara e do vice-prefeito Renato Silva, certamente muita coisa não teria acontecido. Então, o prefeito tem tranquilidade para trabalhar, tem um bom vice, cidadão trabalhador, honesto, todo mundo conhece o Renato na cidade de Cascavel, né? Tem vários empreendimentos. E tem se dedicado nos últimos anos à política, que é importante, como é o caso do Valdinei, que disse que também quer contribuir com a política, que recebeu muito da cidade de Cascavel e precisa dar um retorno agora. O próprio Ricardo Barros disse isso lá na filiação do Valdinei, que foi uma festa bacana da democracia, bastante participantes de todos os partidos, lá tínhamos gente de direita, de esquerda, foi uma festa cívica, democrática, muito boa, e eu quero parabenizar aí o PP aí por essa grande festa.
Muitos pré-candidatos que têm passado por aqui, têm estado nos estúdios da CBN, têm dito que a eleição de 24 passa pelas mãos do prefeito Paranhos, pela liderança, pela aprovação que ele tem, pelo desenvolvimento da cidade e pela credibilidade que alcançou. Qual seria a participação do governador? O governador participaria ativamente dependendo do candidato ou ficaria olhando à distância? Cascavel é uma cidade importante.
É uma cidade importante. Mas ao longo da história, os governadores, eles têm participado quase que não diretamente, né? Eles vêm, participam aí de algumas caminhadas na cidade e tal, mas quem tem, assim, na minha opinião, mais força numa eleição municipal é o prefeito. Especialmente se o prefeito resolver ir para a campanha. E é o que o Paranhos tem dito, que ele vai para a campanha, que vai trabalhar mais na campanha do sucessor dele do que nas campanhas que ele trabalhou. Eu imagino, eu que acompanho o Paranhos desde 2009, trabalha demais nas campanhas, ele não tem horário para ir cedo, acorda de madrugada, à noite, e se ele fizer isso na campanha, que eu acredito vai fazer, ele é um cabo eleitoral muito forte, com chance aí de eleger o sucessor.
Edgar Bueno, outro dia nós conversamos aqui com o Fonseca, presidente do Solidariedade. Pela fusão ou pela incorporação PROS e Solidariedade, automaticamente o Edgar foi para o Solidariedade. Edgar Bueno, que foi prefeito por 3 vezes. Não é? O Fonseca nos dizia aqui, o Kleber Fonseca, de que não tem conversado com o Edgar, que eles têm estado distantes, não é? Que o Edgar não procurou Solidariedade, tem procurado outros partidos, ele não sabe se é para compor ou se é para mudar de sigla. O que a gente pode falar do Edgar Bueno?
O Edgar Bueno já foi 3 vezes prefeito, 3 vezes deputado. Assim, o que, que eu penso? É uma pessoa respeitada na cidade, né? Por tudo que já fez. Mas no nosso humilde entendimento, o Edgar já contribuiu. A forma de governo dele a gente já conhece. Então, eu acredito que seria importante para a cidade um nome novo, né? Necessariamente não precisa ser um jovem, mas uma pessoa que ainda não exerceu o cargo de prefeito. Aí nós temos alguns nomes aí, como você citou, Valdinei, Renato Silva, que são novos nomes da política aí, né? Que podem, não no caso do Renato, que não é novo na política, mas ele nunca foi prefeito de Cascavel, já foi presidente da Câmara, já foi vereador, hoje é o vice-prefeito, poderia contribuir muito, como é o caso do Valdinei, como é um empresário, que também nunca foi político e nunca foi prefeito. No caso do Edgar, ele já foi prefeito, então ele já mostrou do que ele é capaz e o que ele fez. E eu vejo que a gente precisa dar continuidade nesse trabalho que o Paranhos vem realizando, que eu acho que é muito importante para a cidade. A cidade desenvolveu muito nesses últimos anos. Basta ver as obras que nós temos na cidade, a beleza da cidade, né? As pessoas que vêm de fora elogiam a cidade de Cascavel. E eu acho que um trabalho aí de continuidade seria muito importante, né? Nós temos secretários aí que estão trabalhando muito, com afinco, todos os dias, e que tem levado a cidade ser conhecida no Brasil todo, com eventos, que tem aparecido em nível nacional. Então, Cascavel hoje é uma referência para muitos municípios brasileiros.
Então, se por um lado o Edgar tem experiência, que é um ponto positivo, a gente não pode ignorar isso, por outro lado, não teria, na sua opinião, a continuidade dos trabalhos nesse ritmo?
Eu acredito
que
não.
Por ser um grupo diferente?
Porque na administração brasileira existe o princípio da descontinuidade. Muitas vezes entra um governante e quer alterar tudo aquilo que vinha acontecendo, né? E às vezes traz isso um certo prejuízo. Eu não estou dizendo que o Edgar vai fazer isso caso venha a ser o prefeito de Cascavel, mas geralmente a gente tem visto isso, né? Existe uma descontinuidade daquilo que vem ocorrendo. Caso fosse o Renato ou alguém do grupo do Paranhos, é evidente que vai seguir na mesma linha de trabalho que o Paranhos vem desenvolvendo.
As contas reprovadas, havendo reprovação das contas do ex-prefeito de Garboeiro, isso não atrapalha em nada ele disputar o pleito?
Olha, essa questão de contas aí é bem complexa, né? Quando o tribunal dá um parecer para aprovação com ressalvo, reprovado, e depois a Câmara analisa essas contas, no ponto de vista jurídico, existe uma complexidade para entender se o prefeito ele foi gestor apenas ou ele foi ordenador de despesa. Não assinando contratos, que isso é uma das funções do prefeito, mas quando o prefeito ele assina um cheque, um empenho, vamos dizer assim, principalmente um empenho, ele passa a ser um ordenador de despesa também, e aí ele passa a ter a qualidade de um funcionário público também, além da questão dele ser o prefeito. E aí, no entendimento de alguns juristas, ele responderia ao Tribunal de Contas, né? Então, é bem complexa a situação. Tem que aguardar, ver as decisões, o que a Câmara vai decidir a respeito das contas do ex-prefeito e aquelas que já foram julgadas, e depois, quando ele lançar a candidatura dele, qual que vai ser o posicionamento da Justiça Eleitoral. É evidente que se ele tiver o registro de candidatura impedido, ele vai buscar justiça comum, certamente, para tentar uma liminar e, quem sabe, depois no mérito, ganhar ação e poder ser candidato.
Tem uma enxurrada de mensagens aqui no WhatsApp da CBN. Algumas perguntas que eu coloquei ao Moacir são provenientes dessas observações de ouvintes. Vamos fazer mais duas colocações, que já estamos chegando ao final. MDB, o Batatinha pode ser candidato a prefeito?
Ah, ele até tem, né? Pelos votos que fez, né?
Pela boa liderança.
Popularidade que ele tem, né? Muitos anos de televisão. Agora, eu vejo que para a carreira política dele não seria interessante nesse momento, né? Porque o eleitor que acreditou nele, de colocar o Batatinha na Assembleia, vai ficar frustrado. É a mesma situação do Gugu e do Márcio Pacheco. Nós vamos perder um deputado que está lá fazendo um bom trabalho, e aí a cidade perde com isso, né? Nós já tivemos exemplos aí em passados anteriores, aí prefeitos, deputados deixaram para ser candidato, e a cidade ficou sem, teve um período que Cascavel ficou sem deputado. Não sei se você lembra disso. Cascavel ficou sem deputado, e é o que é muito ruim. Então, assim, Batatinha pode ser um vice, mas daí ele não viria para ser vice, deixar de ser deputado para ser vice, não faria isso, né?
Não faria.
Ah, não faria. Ele, se fosse para ser candidato a prefeito, eu acredito que sim. Mas Cascavel vai perder com isso. Eu acho que o Batatinha tem condição de aí no futuro ser o prefeito de Cascavel, mas eu acho que ele tem que terminar esse mandato, buscar uma reeleição, e aí sim, com mais experiência política, eu acho que ele poderia até ser o prefeito de Cascavel.
Respondendo aqui a dúvida do ouvinte, né, e essa condição talvez não fosse favorável para o Batatinha neste momento. PL, o Jacobo não seria candidato. PL não teria candidato a prefeito.
Oh, o PL, assim, eu até conversei bastante, tenho conversado bastante com o Juarez Berté, né? Eles têm pretensões de ter uma candidatura. O próprio Jacobo, fala-se lá no próprio Berté, tem o Rômulo, que poderia ser o candidato, mas também eles estão abertos aí. Recentemente, o Jacobo conversou com o Paranhos.
Fez um convite, inclusive, para o Paranhos ir para o PL.
Tiveram aí
tem informação? A conversa
não
avançou?
Eles estão conversando. Então, existe essa possibilidade também. Então, estão se conversando. É que agora o momento dos partidos, eles conversam entre todos, né? Na possibilidade de um acordo aqui, outro ali. Eu acho que até existe uma grande possibilidade do PL estar no grupo do Paranhos. Quem sabe até o Paranhos, se fosse... Daqui a pouco pode se filiar ao PL, eu não sei se é a vontade do prefeito, mas existe essa possibilidade. As conversas estão ocorrendo. Então, o que eu disse para você, até março do ano que vem ainda muita água vai correr.
Mas na tua leitura, para finalizar hoje, o nome que está à frente dentro de uma composição do grupo é Renato Silva, vice-prefeito, que seria um caminho natural.
Caminho natural.
E o Renato tem essa disposição. Ele está... Está interessado,
tá disposto, tem uma equipe boa aí que está trabalhando com ele, o Paranhos está junto nesse projeto. Nesse momento ele mas você não sabe, amanhã o que pode acontecer, né? O dia de amanhã, daqui a pouco acontece algum problema que a pessoa não possa ser candidato, mas nesse momento o Renato é o candidato do grupo.
Muito bem, é o pré-candidato neste momento.
Pré-candidato,
Moacir,
né?
Muito obrigado pela participação. Uma vez por mês o Moacir vem aqui para a gente dar uma atualizada, ele que vai se especializando aí nessa área como comentarista político. Moacir, que é advogado, muito obrigado pela participação.
Agradeço a você, José Roberto, os amigos. Quero mandar um abraço para o Valdir Bose. Forte abraço, Valdir, meu primeiro patrão.
Conversamos com Moacir Wozniak, agora 10 horas 29 minutos.